Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra e PUC. Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano.
Sim, assim começamos hoje de Porto Alegre, já descemos a serra. Eu, Luciano Potter e Paulo Germano, começando o programa. Hoje é 11 de abril, quinta-feira, quinta é quase sexta, 10 horas e 8 minutos. E a temperatura em Porto Alegre, onde chove, é uma chuva fraquinha, parece um spray, 22 graus, mas constante a chuva aqui na capital. E nós chegamos com Iguatemi, tem um lugar no qual eu me reconheço, Iguatemi, onde eu me encontro. KTO.com, onde a diversão acontece. A diversão aconteceu ontem, não foi para mim, foi para o Paulo Germano, que não aconteceu a diversão no dia anterior. E estamos todos não nos divertindo, mas alguém se diverte. KTO.com. Bah, empatar, que saca. Não vou falar desse assunto.
Não, parece que vocês se esforçam, né? Do Grêmio faz um fiasquinho e vocês querem superar o Grêmio até nisso. Não, assim não dá.
Ai, tem que rir pra não chorar. Ô, pai, por que me fez colorada, pai? Eu te pergunto, por quê? Por que é que o senhor fez isso comigo? Kempinski Laje de Pedra, único em todos os sentidos. O Laje de Pedra foi eleito, já foi eleito, melhor hotel do Brasil. E a nossa aposta é que vai voltar a ser. Saiba mais em lajedepedra.com.br. E PUC, única universidade privada da região sul do país com conceito máximo na avaliação do MEC. Isso é fazer acontecer. A gente muda o jazz para Mentes Brilhantes, que está apresentando Comunicação 360. E a maior imersão de comunicação do Rio Grande do Sul vai acontecer no dia 13 de abril, também conhecido como, hoje é dia 11, 12, 13, sábado, na PUC. Arthur Bender, Alice Bastos Neves, que é uma craque comunicação, José Roberto Marques e outras referências da comunicação nacional. Vão ser 8 horas de imersão presencial, 13 de abril, repito, depois de amanhã na PUC em Porto Alegre. Os ingressos estão à venda no site grupomentesbrilhantes.com.br e a realização é de Mentes Brilhantes. Paulo Germano, bom dia. Eu quero saber se a gente já faz a nossa discussão aqui. Estávamos eu e PG lendo, relendo, ouvindo pessoas.
Eu acho legal.
Acho que a gente... Traz um House of Cards para nós, Augusto, para a gente falar.
Acho que dá um pouquinho de bastidores aqui. A Kelly, inclusive, me ligou, né, Kelly, antes do programa de manhã. Eu disse, PG, eu tô achando que esse é um tema intrincado, difícil.
Difícil.
Né? Polêmico, como tudo, tem sido muito controverso no Brasil quando envolve política, uhum, de uns anos para cá. Mas acho que é um tema importante para a gente, primeiro, né, Kelly, botar bola, fazer ao bola centro, ao centro, como a gente diz, explicar para as pessoas o que exatamente está acontecendo, qual é a discussão, qual é o debate, quais são os pontos de vista dos dois lados que pensam de maneira divergente. E aí, claro, de alguma forma, tentar, a partir das nossas pesquisas e leituras, eu ouvi alguns juristas sobre esse assunto, tentar interpretar e também passar para o ouvinte a nossa avaliação para ver o que, que ele acha e assim possa formar sua própria opinião.
É, o tema, Potter, PG e ouvintes, é a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Começando do começo, Potter, a gente tem um deputado federal preso no exercício do mandato, uhum. Isso quer dizer que ele está deputado, né? Ele foi eleito, ele está exercendo o seu mandato e ele foi preso, acusado de ser o mandante do crime da morte da Marielle Franco. Nós estamos numa fase de investigação. Eu sempre falo aqui, né, dentro do processo, do nosso sistema, do nosso ordenamento, a gente tem a polícia investiga, aí a polícia indicia ou não, ou o Ministério Público vai denunciar ou não, a justiça vai aceitar essa denúncia ou não, a justiça vai julgar e condenar ou não. Então tem uma série de etapas até que a gente chegue no final do processo. E aí quando termina o processo é que a gente sabe, ainda que a gente tenha um julgamento pessoal, o Potter é culpado, o PG é culpado, é só no final desse processo. E por que que isso acontece? Para que todo mundo tenha o direito de se defender. Alguém pode dizer, eu não fiz isso, eu não sou essa pessoa, eu não fui eu que matei, não fui eu que roubei. Então tem um processo todo, bastante extenso, para que alguém possa ter o direito e deve ter o direito de se defender. No caso do Chiquinho Brazão, eu não estou analisando o mérito, tá, gente? Vamos deixar bem claro. Eu não sei se ele é culpado, se ele é inocente, se ele mandou matar, se ele não mandou matar. Eu não sei se ele é bonito, se ele é feio. Não é sobre isso a nossa discussão. Nós vamos entrar aqui, Potter, no que a gente quer falar. A regra lá dentro do caderninho diz que um deputado no exercício do mandato só pode ser preso um.
Flagrante.
Ou seja, o Potter tá roubando agora minha bolsa ali. Eu tô vendo. Tá acontecendo. Flagrante. Ou crime inafiançável.
Kelly, desculpa, só uma correçãozinha. Eu estava conversando com o Dr. Marcelo Peruquim sobre isso e ele me corrigiu. Ele disse que só pode ser preso em caso de flagrante de crime inafiançável.
Isso.
Flagrante de crime inafiançável.
Exatamente. Tem que ser um crime com como é que eu vou explicar para o ouvinte, né? Assassinato, tráfico.
Sim, é que muda
grave.
Muita coisa, né? Tá, porque não há um flagrante. Isso. No caso da Marielle, que aconteceu há anos.
O que é um flagrante, para a gente explicar, né?
É o que está acontecendo.
O flagrante é aquela que o crime está sendo cometido. Isso. Ou recém foi cometido, né? A prisão ocorre logo após o crime ser cometido.
E aí eu vi o cara dar um tiro no outro, matou ali, eu vi.
Isso. E aí ele fugiu e eu peguei ele.
Isso. Nesse caso aqui é uma prisão preventiva. A prisão preventiva é de, eles chamam, né, os juristas de natureza processual, né? Em hipóteses de obstrução de justiça.
É, aí é a exceção. Tá,
deixa eu perguntar para vocês dois. O que os juristas que concordam com o Alexandre de Moraes dizem?
É, daí eu acho que a gente tem que, só seguindo aqui o raciocínio, a linha do tempo, houve uma prisão. Que é a exceção, não pode ter prisão antes. Mas tem. Por exemplo, na Lava Jato teve várias. Várias. Todo mundo era preso sem ter sido condenado. Uma prisão preventiva, como disse o PG. É uma exceção. Ah, mas pode? Pode. Está previsto lá no caderninho a exceção. Pode ter prisão antes. Quando? Aí vem o nosso caso. Obstrução de justiça. É o que fundamenta essa prisão agora dele. É por obstrução de justiça. Não é por ser crime inafiançável. Não é por ser. Isso foi o que o Alexandre disse, né? O Alexandre de Moraes, ministro, colocou lá por obstrução de
justiça. E está no caderninho também?
Aí é que tá.
Aí tá dizendo, é que claro, vai ser interpretado.
No ordenamento jurídico brasileiro está essa previsão de prisão preventiva, mas não para deputado em exercício de mandato. Para deputado em exercício de mandato
é só os casos que eu falei.
De flagrante de crime inafiançável.
Então voltamos. Alexandre está errado.
Isso, né?
Mas pode ser, pode não ser.
Por que isso? Porque até quando foi feita a Constituição, era um momento um pouco de trauma, né? Nós saímos de uma ditadura, enfim. Então queriam se estabelecer direitos aos deputados, em tese, representantes, né? Os parlamentares são representantes da sociedade, que não pode sair prendendo de qualquer jeito uma pessoa que está representando a população, né? Por quê? Porque havia um trauma com períodos autoritários, arbitrários. O Brasil passou por vários, não só no regime militar.
É porque, enfim, na ditadura, quando a pessoa dizia que esses militares estão fazendo... A pessoa era presa do nada. Então, quando se cria a regra, é para proteger. Isso. É uma regra que faz bastante sentido.
Naquele
é para proteção, para que alguém não mandasse... prender a seu bel prazer. Eu não gosto do Potter, eu vou lá e mando prender o Potter.
Bom, o que eu ouço de juristas é que cada caso é um caso.
É fato.
Né? Apesar, né, de o direito viver de memória também, né? Cada caso é um caso. Eu acho até belo e bonito que há discordâncias... qual é a palavra que eu buscar? Discordâncias certeiras.
É.
Porque cada um discorda e é assim, é peremptório, né?
E com uma certeza
que eu
absoluta.
Exatamente.
Eu quero ouvir o
Eu acho muito bonito quando a pessoa esquece o lado político e tem essa visão sempre.
O que nunca acontece.
Eu acho muito bonito que alguém... Se foi preso na Lava Jato um deputado em mandato.
Nós tivemos o Delcídio Amaral, um senador.
um senador.
Que foi um caso, e aí que é a interpretação. Como a gente estava... tudo é muito complexo, né, gente? De novo, a gente nem está dizendo se o Chiquinho é culpado ou não. Não é sobre isso. A gente está olhando a letra fria da lei. E nós não somos juristas, a gente foi ouvir os juristas. O PG já vai trazer a tecnicidade, não sei qual a palavra correta. Mas o Delcídio, eles entenderam que havia uma flagrância e uma obstrução de justiça, porque tinha elementos ali, gravações, que ele estava planejando, supostamente planejando uma fuga. Então, se a fuga está sendo planejada, ela está em flagrância, né? Ela está acontecendo e há uma obstrução de justiça. Ele está querendo fugir do processo, ele está querendo. Era essa a interpretação. E essa interpretação, inclusive, está sendo usada para justificar a prisão.
Bom, então, quem foi contra a prisão do Delcídio lá atrás?
Ninguém.
Ninguém. Deveria ser contra a prisão agora do Brasão.
É.
E quem foi a favor lá, sinta-se à vontade de também achar que é a favor agora.
Eu sinto que era do PT.
A gente não pode esquecer, acho que o embate real, tu tem toda a razão, Potter, é um confronto que existe entre uma ala do Congresso, uma ala mais à direita do Congresso e o Supremo. Especialmente entre essa ala do Congresso e Alexandre de Moraes, né?
Fato.
Mas tem um pano de fundo nesse embate, que é o que a Kelly está trazendo, que é importante, que é esse debate sobre a postura do Supremo, em especial do ministro Alexandre de Moraes, diante de algumas questões que envolvem a própria Constituição, né? Então, nesse caso aqui, a alegação desses deputados mais à direita, né, para votarem contra a prisão do Chiquinho Brazão é essa, né, Potter? A Constituição não autoriza prisão preventiva. Ela só prevê prisão em flagrante de crime inafiançável, né? Então, a gente já disse o que é a prisão em flagrante, o que é a prisão preventiva, né? A prisão em flagrante é aquela que o crime está ocorrendo.
Uhum.
Qual é a questão aqui, a discussão, Potter? Então, tá, em tese não poderia prender o Chiquinho Brazão. Bom, o Dr. Marcelo Peruquim, com quem eu conversei, e outros juristas entendem, Potter, que é um equívoco da Constituição, que, como a gente disse, foi muito preocupada, né, naquele momento de
trauma. Da Constituição. O Alexandre de Moraes não tem nada a ver com isso.
É, mas isso, mas vou chegar lá.
Ele não estava em 88.
Se é equívoco da Constituição, o que a gente faz?
Mas a Constituição está ali.
Constituição.
É, exatamente. Ela é a regra maior.
Tá, mas vamos lá.
Mas ok, vamos lá.
Mas o doutor Peruquim e outros juristas entendem que é um equívoco da Constituição prever a prisão só em flagrante, tá? Então, a eles parece razoável que o judiciário aplique uma cautelar, seja de suspensão de mandato ou de prisão preventiva para um deputado, desde que haja o que eles chamam de suporte fático, né? Uma argumentação suficiente, que seria o caso aqui, que é para um deputado, Potter, não ficar tão acima da lei, né? Não ter privilégios muito maiores e muito diferentes
Gosto
do que
qualquer disso.
Cidadão comum. Só que
Gosto
não é assim
disso.
Que diz a Constituição.
Só que esse é o ponto.
E aí, o que a gente faz com isso? Então, o doutor Peruquim e outros juristas entendem que o quê? Neste caso...
Específico.
Numa decisão monocrática, que é o caso aqui, né? Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes decide sozinho que tem que prender o cara, seria o ideal, seria recomendado
perguntar
passar pelo plenário.
Plenário, submeter aos demais.
Tu manda pro colegiado, que aí o colegiado vai, né, discutir essa interpretação e vai chegar a uma conclusão de que, de fato, acho que a gente pode interpretar assim que neste caso...
Mais uma pergunta.
A Constituição não diz isso expressamente, mas como a Constituição
prevê... Então vamos todo mundo
prevê,
ler.
Direitos iguais para todo mundo, enfim, vamos mandar prender. Mas aí tu tá passando pelo plenário, pelo colegiado. E aqui, Potter, me parece que é onde o ministro Alexandre de Moraes falha de maneira recorrente, né? Ele toma suas decisões, eu repito, anteontem até falei sobre isso e fui bastante criticado, acho que houve momentos em que não havia
tu foi
tempo...
foi criticado no dia que tu deu um pau no Alexandre de Moraes. É uma das coisas mais maravilhosas.
Não, mas ele foi criticado porque ele disse que ele concordou com o Alexandre em dado momento.
Em
e agora ele estava dizendo que não.
Mas agora já é outro contexto. Não pode manter todo mundo calado, todo mundo quieto, sem, né? Não pode falar nas redes sociais. Enfim, já passou. É outro contexto que a gente vive hoje. Mas enfim, esse é um outro assunto, né? Senão eu vou me atrapalhar aqui. Mas o ministro Alexandre de Moraes, se em determinado momento... ele talvez, bom, não pudesse recorrer ao plenário por uma questão de tempo, né, que ele precisava
Sim, porque era uma coisa para ontem.
Nesse momento, ele poderia encaminhar ao plenário essa decisão dele de mandar prender o Chiquinho Brazão. Aí o plenário, se concordasse com a decisão de Alexandre de Moraes de mandar prender o deputado em exercício do mandato, mesmo sendo uma prisão preventiva e não em flagrante, como prevê a Constituição, se o plenário... entendesse que isso é legal, que é possível, que é pertinente, aí isso daria mais estofo, né? Que isso daria mais credibilidade à decisão do Alexandre de Moraes e aí chegaria no plenário, chegaria na Câmara dos Deputados de outra forma.
Claro.
Quer dizer, não entra mais aquele confronto entre uma ala e Alexandre de Moraes. Não, daqui a pouco todos os ministros do Supremo entendessem que Alexandre de Moraes está correto isso chegaria de outra maneira, teria outro impacto político, né? Porque ninguém aguenta mais isso. O que o Potter falou está correto. Bom, esses deputados todos votaram contra a prisão do Chiquinho Brazão, tá, mas se fosse a prisão do Lula?
Não,
tá, deixa eu fazer uma nova pergunta.
Contra,
não,
deixa eu
fazer uma pergunta. A Constituição não prevê. Esse é um bom ponto, mas primeiro a tua pergunta e depois a gente vai falar disso aqui.
Quando chega o Alexandre no. meu íntimo já, né?
O Temer indica. Olha, eu vou indicar um cara chamado Alexandre Moraes.
Quando o plenário é perguntado nas causas, já tô chamando de causas, defendidas, entre aspas, por Alexandre Moraes, como geralmente ele é, ser perguntado. Ele vai de encontro, Alexandre? Ele barra, Alexandre?
Peraí, repete.
Depende, depende.
Não, no caso sério, o que os juristas falaram pra ti, que seria interessante ele perguntar pro plenário. Beleza. Em outros casos passados, quando o Alexandre leva algo pro plenário, ele recebe apoio ou recebe rechaça?
É que o do Delcídio não foi o Alexandre.
Não, foi o Fachin. Mas no caso do Delcídio Amaral, isso já faz mais tempo. O Fachin optou por uma coisa que também não existia, que foi meio que uma invenção do Supremo, que era o quê? Suspender cautelarmente o mandato de um deputado. Isso não está previsto na Constituição.
Do senador.
O Fachin entendeu, o ministro Fachin na época, que tinha que suspender porque havia aquilo, argumentação fatídica de fato para isso. Ah, ele submeteu ao plenário. Do
a discussão
Supremo.
É colocar na roda.
E
entendeu?
O colegiado concordou com ele. E aí, como disse a Kelly, bom, aí nenhum deputado foi contra, enfim, porque, claro, tu ganha outra sustentação, outra força quando tem um colegiado inteiro junto contigo.
Hoje no Brasil, vocês vão ter que ser rápidos para me responder. Hoje no Brasil, tem alguém mais poderoso que Alexandre de Moraes? Sim ou não?
Tenho dúvida. Bota se o Lira...
Tudo. Bota em tudo. Não. Bota no caldeirão tudo, PG, Kelly. Tudo no caldeirão.
É que isso...
Tenho dúvidas. Arthur Lira costas, tá, né? Tá não, bem poderoso também. E olha, veja que a gente não tá falando...
Não, tu não fala... Ninguém
de presidente
nem
da República.
Lembrou do presidente da República.
Não, a configuração tá feita de uma outra forma. E é justamente isso, Potter, PG e ouvintes, que baseia essa discussão que a gente tá tendo hoje. Pode o Supremo, ou pode um único ministro do Supremo ter este peso e este tamanho? Talvez a gente vai entender que pode. Bom, ou talvez que não.
Dos últimos tempos, pode.
Eu quero que fique claro para os ouvintes também que a gente não é ingênuo de achar que os deputados estão preocupados com a Constituição. Eles não, assim, razões pelas quais eles votaram pela manutenção, pela contrariedade, contra a decisão, um é porque querem que o Alexandre de Moraes se exploda, né? Estou fazendo uma leitura aqui, gente, uma interpretação. E dois, porque sabem que eles podem ser os próximos alvos.
Sim.
Então, assim, não é por um motivo nobre. Nós estamos fazendo uma discussão aqui sobre... Passou ou não da linha? Os deputados que votaram, e aí as pessoas pediram a lista, vamos lá. Deputados que votaram pela manutenção, para manter a prisão de Chiquinho Brazão. Afonso Ram, Afonso Mota, Alceu Moreira, Anny Ortiz, Bongás, Dayana Santos, Daniel Treziak, Denise Pessoa, Fernanda Melchiona, Franciane Baier, Heitor Xu, Lindemeyer, Lucas Redecker, Luciano Azevedo, Márcio Biol, que marcou Maria do Rosário, Pompeu de Matos, Reginete Bispo e Ronaldo Nogueira.
Tem pessoas aí de direita.
De direita. Total.
De tem direita apoiando a decisão do Alexandre de Moraes.
Por exemplo, gente do Republicanos, gente do PSDB, deputados que são absolutamente, do PP, Partido Progressista, absolutamente ligados à direita.
Contrários.
Eu diria até deputados bolsonaristas.
Boa.
Que estão aqui.
Boa.
Contra a prisão do Chiquinho Brazão. Aí não tem ninguém de esquerda. Bibo Nunes, Giovanni Cherini, Marcel Van Hatten, Marcelo Moraes, Maurício Marcon, Osmar Terra, Pedro Westphalen, Sanderson e Zucco. Não votaram Kovács
Deputados
Filho.
Muito, muito relacionados com o bolsonarismo.
Deputados,
né?
Bolsonaristas, todos. Eles, né? Todos. É. Bolsonaristas. É, dá para classificar assim. Né? Vou repetir. Bibo Nunes, Giovanni Cherini, Marcel Van Hatten, Marcelo Moraes, Maurício Marcon, Osmar Terra, Pedro Westphalen, Sanderson e Zucco.
Isso contra a prisão.
Contra
Chiquinho
a prisão.
Brazão.
Eu digo de novo o que eu disse, que é uma leitura minha, uma opinião minha. Os deputados não estavam preocupados com a Constituição. Né? A grande parte de quem votou contra a prisão está preocupado com, isso é pano de fundo, é bastidor, mas todo mundo sabe, com o que o Supremo pode, o que o Supremo não pode, com o que a gente chama, PG, muito no jargão da cobertura de Brasília, de efeito Orloff, que é o efeito depois de amanhã, né? Eu posso ser você amanhã.
E também porque quem morreu foi a Maria de Franco. Acho que também não dá pra
queria
isso,
lembrar
não
essa.
Não votaram que... Kovács Filho e Luiz Carlos Bozzato.
Queria lembrar os ouvintes que toda a discussão aqui no Terminário foi em cima das regras de do uma jogo, prisão exatamente. De um deputado atual.
É.
Só isso foi discutido aqui.
A gente não
está
discutindo se ele... Se, eu até posso achar, exatamente, pessoalmente, não,
exatamente,
que ele é culpado.
Não é, não é, é ser inocente ou culpado. Nunca foi, em nenhum segundo. E o ouvinte inteligente saca e vê isso. Só para acabar, BG, a discussão foi sobre regras. Lembrando que este deputado está preso porque tem indícios absurdamente fortes que ele mandou matar a vereadora Marielle.
Exatamente, então não dá pra esquecer
uma
isso, né?
Outra...
Claro, não, não, é
o motivo pelo
fato.
Qual esse camarada aí tá preso, sim, né? Teria sido,
ele
de acordo
que
com as investigações até agora, exatamente.
O aí mandante... a polícia trabalhou.
Que é gravíssimo, né? De um assassinato de uma vereadora.
Do mandato.
Que tinha posições contrárias por causa de um projeto de regularização fundiária.
Exatamente,
de uma vereadora que denunciava. É abjeto, é nojento,
então,
é absurdo.
Me parece razoável mesmo quando juristas entendem que a Constituição tá errada ao não prever prisão preventiva em casos como esse.
É
porque a Constituição está errada ao prever a prisão só em caso de flagrante de crime inafiançável. Mas isso não quer dizer que Alexandre de Moraes também não esteja errado ao não submeter essa decisão dele, que é uma inovação, que vai contra o que a Constituição diz, ao plenário do Supremo. Deveria fazer
quantas
isso para ganhar
vezes...
mais força, para ganhar impacto de verdade e não ter toda essa discussão, esse conflito maior que é entre uma ala do Congresso e o Alexandre de Moraes.
Pra
se
acabar.
Passa pelo Congresso, se passa, perdão, pelo plenário, pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal, isso acaba.
Na vida de vocês dois, acompanhando política, quantas vezes vocês viram um deputado federal acusado de assassinato?
Na minha cobertura, não tenho... Estou fazendo um exercício rápido, não
tem
lembrança.
Não, tô com medo de cometer um...
De
errar aqui. Isso é relativamente comum quando a gente fala do coronelismo que ainda existe em cidades do interior. Quando a gente fala da vereança, mas deputado federal... Deve ter
não, caso na história, sim. Estou dizendo do que eu cobri, né?
Na vida política de vocês.
Do que eu cobri.
Exatamente.
E ele é acusado de ser mandante, né? Não foi ele que deu o tiro. Dele ter mandado matar. E só para acabar a porta, só para deixar o último, assim, de reflexão...
O Yuri Falcão tá de olho em vocês, não.
E eu vou chamar o Alexandre de Moraes, viu, Yuri? Só para acabar, que é... O foro privilegiado, que faz com que haja essas regras diferentes, né? Com que os deputados, senadores, até outros também, mas vou me ater a esses, tenham regras que fazem eles serem diferentes dos demais, eles adoravam os deputados, porque ia tudo para o Supremo e no Supremo não dava em nada.
Agora,
aí acontece uma coisa, que existe um ministro que é linha dura, acho que a gente pode interpretar assim, né? E aí sabe o que eles querem agora? Acabar com o foro privilegiado. Tu acredita?
Eu acredito.
Eles estão fazendo uma
discussão.
Quero fugir do
STF.
Me deixa lá na primeira instância,
claro,
pelo amor de
jeito.
Deus. Antes era socorro, vai pro STF, por favor. Ai, vai pro Supremo. Tem uma cena num dos filmes da Lava Jato que é assim, ai, graças a Deus, foi pro Supremo. É
exatamente, quase vibrar dentro da prisão.
Dentro da prisão, ai, agora estamos bem. E agora é o contrário, os deputados assim, não, foro não, Supremo não.
Aproveitarei esse espaço aqui para dizer ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que eu não consigo nem entrar mais no Twitter. Só queria falar isso para ele.
Tem o deputado da Motosserra, né? Só pra gente lembrar, o Deobrando Pascoal.
E Deobrando Pascoal.
Te lembra, né?
E Deobrando Pascoal.
Aquilo foi escandaloso, mas é antes da nossa cobertura política, isso deve ter sido no final dos anos 90, né? Eu não tinha entrado ainda na cobertura.
Um tema bem leve pra gente falar aqui, né?
10:30, esse é o Timeline. E o Timeline volta junto com Facta, empréstimo rápido e fácil. Cravi Portaria Remota tem a melhor experiência de segurança e tecnologia no seu condomínio. Acesse cravi.com.br agora mesmo. Cravi com K. E Clínica Alphamen, excelência em tratamentos para ejaculação precoce. Lembrando que tem Mentes Brilhantes, dia 13, agora sábado. Comunicação 360, a maior imersão de comunicação do Rio Grande do Sul. Arthur Bender, Alice Bastos Neves, José Roberto Marques e outras referências da comunicação nacional. São 8 horas de imersão presencial, como eu disse, dia 13, sábado, na PUC Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Os ingressos no site grupomentesbrilhantes.com.br. A realização é Mentes Brilhantes. Já voltamos. Não, sabe o que fala?
Não, tu tá com frio.
Eu tô com frio real.
A gente convida as pessoas agora, por favor, pra entrar aí na imagem. A imagem, YouTube, procura lá GZH, Timeline. Tá aí. Tá aí o Lucas. Tá aí o Lucas.
Tá frio.
A pergunta que eu fiz pra ele. Pode deixar no Lucas pra lá. Deixa nele.
Isso.
A pergunta que eu fiz pra ele foi o seguinte: cara, o que que tu vai usar no inverno?
Como assim?
Esse é um casaco de neve.
Mas não tá no inverno ainda? eu não tô entendendo. A temperatura daqui do Rio Grande do Sul é muito diferente do Rio.
Mas cara,
muito...
tá 21 graus.
Eu tenho certeza, mas tá 21 graus,
é frio,
Lucas.
Mas isso é frio, gente. No Rio,
38 é frio, cara. 38 a gente tá embaixo da coberta, é dia de conchinha.
Fala sério, tu tá com frio? Tu tá
com frio? Eu tô com frio real, oficial mesmo.
Deixa eu ver, toma, pera. Já foi no Festival de Gramado?
Ó, eu fui no Festival de Gramado, se eu não me engano, um dos meus filmes, eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Não saí. Não saí. Muito frio. Aliás, eu não fui nem na cerimônia porque eu fiquei gripado.
Senhoras e senhores, Lucas Penteado. Passar de palmas. E aí, Lucas, tudo bem, cara? Ô,
Lucas, eu queria dizer bem. Que eu adorei o filme do Claudinho Buchecha. Cara, eu sei que já faz tempo pra ti isso, mas, eu vi não faz muito tempo, eu achei um filme tão emocionante. Tu tá muito bem como Buchecha, cara.
Eu vim aqui só pra tietar.
Como o...
É nosso crítico de cinema e ele critica todo mundo. Isso é um milagre, ele
sério
tá
mesmo?
Mas o filme de vocês, não.
Então, depois que parar o On, você vai falar a verdade.
Não, o Lucas interpreta não. O Claudinho, né, Lucas?
Sim,
Claudinho. Eu te acho fisicamente até um pouco mais parecido com o Buchecha. Não sei se não te disseram isso.
Tem que te contar uma coisa. Quando me chamaram, a cotação do filme foi pra eu fazer o Buchecha. A ideia do filme era o Buchecha. É mais parecido com o Buchecha
do que com o Claudinho.
E aí teve uma coisa meio mística. Você chama de mística, destino, sorte ou acaso. Vai do teu querer aí, da tua crença, credo, sei lá que você tenha. O que que aconteceu? O diretor me ligou. Era 8 horas da manhã. Alguém gritou, meu Deus.
Meu Deus do céu, foi um berro,
pra,
né?
Quem pra você, foi? Tá vendo? Sempre tem, toda vez que eu tô contando essa história, tem algum sinal.
Tem
alguma coisa. Aí o diretor me ligou de madrugada. E eu falei, meu Deus do céu, o diretor tá me ligando de madrugada. O que tá acontecendo? Puf, entendi. Eu falo, Edu, Eduardo da Albergaria ali. Um beijo pra você, meu diretor. E aí ele... Pô, meu querido, que ele tem um jeito dele de falar. Ele, pô, meu querido, eu queria conversar com você, meu querido. Porque eu acho que a sua síntese é muito parecida com a do Claudinho. Só que até então o Claudinho tinha 6 falas no filme. Aí eu falei, puxa vida, esse cara tá me tirando, né? Não é possível. Aí eu falei, tá bom, diretor. O senhor que manda, meu chefe. Eu já fechei o filme, acho a história
mas,
genial.
Mas o que ele achou? A sua síntese?
O que é a síntese? A construção da emoção, do fenótipo do personagem era muito mais semelhante.
Você era mais sentimento, Claudinho.
Exatamente, porque o Buchecha ele é um cara muito mais retraído.
Entendi.
Ele é um cara muito mais. Como é que eu posso te explicar? Sério.
É,
eu vou
racional,
chamar de sério.
Né?
É, mais racional.
O Claudinho
e o Claudinho, ele tem uma chavinha, sem dar spoiler, tá? Eu tô falando do cara. O Claudinho, ele tem uma coisa, uma conexão com o astro que eu não sei explicar. Eu vou chamar de conexão com o astro pra não parecer que eu tô falando de religião.
Entendi.
Tá? Porque se eu falar o que eu acho mesmo, vai parecer que eu sou espírita. A gente vai abrir uma mesa branca Allan Kardec. Porque meio que parece. Esse cara sabia de tudo que ia acontecer. Aí eu falei, eu vou estudar, né? Deixa eu procurar a história do Buchecha, porque eu vou fazer o Buchecha, não vou fazer o Claudinho, não vou aceitar. Não vou aceitar, porque me chamaram pra fazer, eu neguei um monte de filme, não podem fazer isso comigo, pouca vergonha. Puf, liguei e procurando, e eu não achava nada da história do Buchecha no YouTube, não conseguia achar. Tem, tá? Não é que não tem, é que eu não achava.
Não achava.
E eu escrevendo a história do Buchecha, aí eu falei, vou assistir esse aqui mesmo, puf, pus play. Em um deles ali, que a imagem era mais bonita no começo, no YouTube também. Quando começou, já começou do acidente. Começou a falar o nome dele e caiu a força do quarto do hotel. Caiu a força do quarto do hotel, voltou a força do quarto do hotel e normalmente quando desliga a TV, quem tem TV Smart em casa vai me entender, desliga a TV reinicia, a TV voltou do mesmo lugar. Aí foi a hora que eu falei... Tá bom, já entendi.
Você recebeu um sinal.
Na minha opinião, foi um grande sinal. Eu acho que foi um sinal de Deus. E como eu acho que o Claudinho era um enviado do mesmo, sabe? Ah. Eu acho que ele tava ali do lado e falou, desliga a luz lá, fazendo um favor, que esse menino não
pra
tá
dar
entendendo.
Ele não entendeu.
Ele não entendeu ainda.
Não
tô brincando com religião, não. Tô falando que eu realmente senti.
Você é católico?
Eu sou tudo.
Tudo, que bom.
Eu acho que tá todo mundo certo e a verdade é que ninguém entendeu nada. Porque tá todo mundo certo. Tá todo mundo certo nas suas religiões. Eles estão certos do jeito que descrevem a Deus, do jeito que descrevem os paraísos, cada um nas suas perspectivas culturais. Mas, ao mesmo tempo, a gente esqueceu do que tá escrito em todos os livros sagrados, né? Amar o próximo. Respeitar o próximo. Entender que a vida do outro depende de você e sua vida depende do outro.
Perfeito.
E que é a única forma da gente construir um mundo melhor. E esse cara, esse cara, Claudinho, ele fazia exatamente isso. Quando eu começo a ler o novo roteiro, que chegou um novo e tal, eu comecei a ler. E eu falei, isso tudo é mentira, não é possível. Um cara não seria tão do bem. E aí eu fui atrás de uma pessoa, que não importa a pessoa pediu para eu não contar sobre ela. Eu falei, cara, eu vou ter que contar a história, mas não vou falar de você. Não vou falar o seu nome. E fui perguntar para essa pessoa como é que ele era. E essa pessoa quase não conseguiu me contar, porque a cada palavra que ela se emocionava muito. Esse cara era um anjo. Aí, eu não vou dar spoiler do filme. Vão assistir, tá disponível no Globoplay, né, lá no Telecine. É, vale a pena assistir, porque é um filme que fala sobre amor, amizade, mas principalmente de perdão. E quando eu comecei a gravar, gente, se vocês não me cortarem, eu vou falar até. Quando
menina, eu tô sugada por essa coisa dessa história.
Tô estarrecida, assim, olha pra ela, tô assim, ó.
Mas eu achei uma coisa meio, tu falou, sobrenatural. E aí tu pega isso pra ti e não, eu vou fazer esse cara.
Por que eu vou fazer? Na época, falava sobre perdão, como eu tava dizendo. É, e na época eu peguei que falava sobre perdoar o outro. Falei, vou fazer esse filme que tem a ver com perdoar o outro, eu preciso aprender a perdoar as pessoas, eu guardo muita mágoa. Na minha cabeça tava isso, tá?
Me deixou uma pergunta, que é se eu guardo mágoa.
Quando começou
Carol
o filme...
Eu guardo muita mágoa e ficou aqui, exatamente.
Nossa,
eu
tenho que falar sobre
Tem que falar sobre isso, por favor. Aliás, Carol, Lucas, só deixa eu falar uma tava coisa em Harvard, que orgulho.
Olha lá, 10h41, o programa acaba 10h55.
Não brinca.
É. Não. Sério, é podcast mesmo? Que a gente fica falando horas. Infelizmente tem que acabar.
E você tem que falar de final do Big Brother, Matheus, Davi.
Dá uma estendida, eu tô vendo aqui na tela, tá tão bonito, me deixa mais um pouco.
Tá legal.
Tá um negócio legal. Eu escolhi a roupa.
Pô, São Paulino, né? Cores do São Paulo.
Exatamente, deu pra perceber. Não sei se vocês notaram. Aí é o seguinte, não é sobre perdoar o outro. Até porque nos livros sagrados mesmo não tá escrito sobre perdoar o outro. Tá escrito sobre o auto-perdão. Aonde tá o auto-perdão em você, eu não sei. Eu vou até tirar o óculos. Eu não sei. Mas, na minha opinião, minha humilde opinião, o que seria o auto-perdão? Vamos lá. Quando eu cometo um erro contigo e eu te peço desculpa, é sobre mim. Não é sobre você. Uhum. Porque eu entendi aonde eu errei. Eu entendi o que eu fiz para poder te atingir, para que você tenha a reação qualquer que seja ela. E, a partir daquele momento, aquilo não faz mais parte de mim, né? E aí tem muito a ver...
É muito difícil.
Assistindo o filme, vocês vão perceber que certo personagem tem uma questão familiar muito pesada, que eles tentando não dar spoiler, mas tá difícil. Ele tem uma questão muito pesada com o familiar, e aí a gente pensa que o filme é ele perdoando o familiar. Não. A si mesmo. Aí um pequeno spoiler, ele fala uma coisa, né? No filme, né? Eu acabei me tornando o que eu mais odiava, né? É porque a gente reproduz as opressões, nós reproduzimos as opressões das quais nós vivenciamos. Então tome cuidado, porque muitas vezes você está apontando o dedo para alguém que vem cometendo erros que talvez você esteja reproduzindo. Então vamos olhar um pouco mais para a gente. E quando a gente olhar para a gente, saber se perdoar e se reinventar.
Lucas, tu fez parte do maior Big Brother de todos os tempos, né?
Na minha opinião...
Foi, Lucas...
Pois sim, Lucas.
Não é nenhuma questão de opinião.
Não, que assim, ó, é que assim, a gente teve grandes personagens e outros Big Brothers. É que aquele Big Brother, todos os personagens eram legais.
Não tem como dizer
legais, eu
que
digo pra
o maior
pra
não
pra
foi
novela,
o Bambam
pra...
e do Rafinha.
Ah, o primeiro foi
Bambam e Rafinha, pra
não, mas
mim,
é que tá. É que sabe? Eles são personagens grandes. Quando eu falo maior Big Brother, tinha muita gente com macro, potencial de fazer a gente se irritar, se apaixonar, mudar de ideia, odiar. Sabe, foi visceral aquilo.
O elenco.
Pandemia.
Muito bem feito. Muito bem feito. Pandemia, todo mundo. Parabéns, Boninho. Você nunca erra. Eu vejo que a pessoa pessoal te critica muito. Mas é que a gente gosta de falar de você, que dá influência, né? Dá bastante visibilidade.
Engajamento.
Nossa,
Carol Conká, perdoou ou não perdoou?
Pô, eu não tenho que perdoar. Foi o que eu falei na época ali pra ela. Eu não sou Deus. Quem perdoa é Deus. Eu acho que eu deixei tudo nas mãos dele e eu me perdoei.
Tá.
Eu me... Lucas, não tem,
sabe,
juro.
Não, a gente sabe que tu é um cara
por
super...
Por tudo que é sagrado, gente, eu conhecia Carol Conká desde 2016. Você tá entendendo? O que faz fazer menos sentido ainda o comportamento dela. Mas vamos entender o seguinte. Somos seres humanos colocados numa casa com mais de 19 pessoas, sob pressão, disputando milhares de reais. Gente, para pensar comigo. Né? Todo mundo muda quando entra lá. Aquela moça estava saindo da pandemia, como todo mundo. Seu filho ficou sozinho em casa, ela é mãe solo. Você está entendendo? Ela também tinha questões psicológicas, como todo todo ser humano depois da pandemia teve, aliás, procure um psicólogo, procure um analista, procure um pedagogo, procure como enfrentar essa questão que eu sei que você está passando, às vezes você mesmo não sabia, procura para entender o que é, para a gente conseguir combater.
Desculpa, Luciano, fica à vontade, vai.
E nem precisa ser na casa, todo mundo muda quando tem uma câmera ligada.
Exatamente.
A gente é sempre personagem quando tem uma câmera ligada.
Exatamente. Eu ia perguntar pro Lucas o seguinte, sim, embora tu seja um cara, claramente, eu já ouvi outras entrevistas tuas, o Lucas é realmente um cara legal, é um cara evoluído, a gente percebe a tua preocupação em evoluir, em perdoar, sim, em ser um cara que espalha alegria e amor por onde tu passa. Mas é impossível, naquele caso, não se magoar. Ela foi muito cruel contigo.
Eu não fiquei magoado com a Carol. Eu não fiquei magoado com a Carol porque a Carol... Ela fez uma coisa muito, muito grave e que não é o que o pessoal viu e está falando. O que ela fez, ninguém prestou atenção. O que a Lumena fez, ninguém prestou atenção. O que o Nego Di fez, ninguém prestou atenção. O que o Projota fez, ninguém prestou atenção. A gente foi no que tocou na gente. Mas o que tocou no Lucas, no pessoal do Lucas, foram coisas muito menores. Que foram deslealdades ali que eles tiveram durante o jogo. Que é humana, pelo amor de Deus, gente. É humano. É humano. E aí eu tenho que torcer para aquela pessoa evoluir. Aí eu vou fazer uma comparativa e eu tenho certeza que as pessoas vão comentar que é vitimismo, que as pessoas vão comentar que é isso, que é aquilo. Eu preciso ser igualitário quando eu cancelar uma pessoa e outra. Porque o cancelamento ele tem que ser feito, vou dar um exemplo, tá? Para um jogador de futebol que violenta uma menina. Esse jogador de futebol tem que ser cancelado. Para o jogador de futebol que esquarteja uma menina e dá para o cachorro comer. Esse tem que ser cancelado. Isso é um cancelamento que faz sentido para mim, sabe? O artista que comete um erro, ele precisa ser chamado a atenção. É um cancelamento diferente, gente. É um cancelamento de, ei, se toca, você não é o dono do mundo. Mas gostamos da sua arte. Como ser humano, você errou. Como artista, você é artista. E como que a Carol Conká tem um cancelamento desse tamanho... E a classe artística não a apoia, e Vanessa, a outra Vanessa, e outras pessoas que cometeram erros muito piores no Big Brother, não foi pior, foi sim. Gente, um dos erros quem viveu fui eu que a Carol fez. Foi muito pior.
A Vanessa Camargo agrediu.
Ela agrediu uma pessoa. Ah, não foi agressão. Gente, foi agressão. Sabe aonde conota agressão? Se eu viro pra senhora aqui e falo, cala a boca, do nada.
Uma agressão.
E a senhora ia se sentir agredida. Ah, não, mas eu só falei cala a boca, gente, porque ela tava falando na minha vez de falar.
Mas as regras do BBB, isso não dá expulsão, falar cala a boca.
Tudo bem, mas...
Esses dias teve uma briga, eu vi um corte que...
Mas a gente entende que é uma agressão.
Não quer dizer que, apesar de estar na regra, é uma agressão.
Pode não estar na regra, eu não sei se não está na regra. Depende do tamanho da agressão. Existe na regra as questões com as igualdades, né? Com as nossas revoluções, que é o empoderamento de gênero, que é o empoderamento étnico-racial, né? Então, e o empoderamento, enfim, todos os empoderamentos.
Você acha que é porque a Carol é negra o cancelamento é?
Mas é lógico isso. Mas isso é lógico.
E com a Vanessa, Carol, o pessoal é mais suave.
Carol foi pra Harvard, gente. Não tem uma matéria do Fantástico pra mostrar que a Carol conseguiu voltar pro mercado a ponto de ser palestrante em Harvard. Não tem. Mas, com todo respeito, precisávamos ter uma da Larissa Manoela, por exemplo. Mas a Larissa Manoela teve uma questão com a família que virou matéria no Fantástico. Eu tenho uma questão extremamente semelhante, não tenho uma matéria no Fantástico, gente. Extremamente semelhante, até pior, diga-se de passagem. Porque
Mas uma questão que tu quer falar, Lucas, nesse momento não precisa,
mas logo vem. É bom que eu já falei um pedacinho, que é bom que as pessoas vão começar a procurar.
Quando sair no Fantástico,
eu
já vou falar. Oh.
Já não tô mais inseguro.
Não, porque a gente tem mais audiência que o Fantástico, se quiser agora aqui. Né? Pode falar agora aqui pra nós,
muito esse tribom, bom,
né?
Bom,
vai dar engajamento, que é tudo bom. Que todo mundo
não,
quer.
Então, eu tenho muitas questões com a minha família, infelizmente nós brigamos, não estamos mais juntos,
tínhamos empresa junto. Não, Lucas, tô brincando, cara. Não precisa falar.
Não, de verdade, tô contextualizando, porque senão fica no ar. Tá. E aí, o meu amigo Léo Dias, aliás, beijo Léo Dias, ele
que
pega
já falou nesse programa aqui.
Aí eu falei pra
ele. Ele é teu amigo mesmo?
Ele é meu colega. Amigo.
Teu colega.
É uma coisa profunda, é meu colega. Eu conheço, a gente conhece pessoas que nos conhecem e eu gosto muito dele.
Mas é ele que vai abrir?
Dele.
É ele que já começou a abrir isso?
Já pensou? Não, é possível. Eu tô tentando explicar para que não abra.
Davi, tá torcendo. Pô, aqui eu já te expliquei isso.
Eu vou falar disso logo, senão não vai falar.
Eu vou fazer uma reclamação. Da próxima vez que eu vim, a gente tem que ter mais tempo, gente.
Uma horinha.
Demais, gente.
Aqui tu tá diante de... Eu disse não fala tanto, mas diante de pessoas que falam demais.
Mas é o único jeito de conseguir falar, né? Aqui, né?
Fale por vocês.
Davi, porque a gente tende a pensar a favor dos gaúchos. É isso que eu tava te explicando. Claro, a gente tá torcendo pro Matheus, porque ele cantou baitaca ontem, entendeu? Isso. Então, poxa
não,
vida!
Não, a gente tá torcendo pro Matheus porque ele é gente boa.
Ele é gente boa.
Não, é porque também... Mas ele é gaúcho. Ele é
tecnicamente.
Boa. A mãe dele veio aqui e falou da Alegrete.
Vamos entender que o Big Brother é um jogo, hoje, infelizmente... E eu vou falar infelizmente. Social. Por que infelizmente, Lucas? Porque... É, eu gostaria que não precisássemos ter esses tipos de discussão. As pessoas estão falando, ah, mas a gente está gastando. Gastando, gente, pelo amor de Deus, as pessoas nem escutam. Elas não querem falar sobre esse assunto. Então, não, não é gastar, é aproveitar o momento para citar o assunto. Então, por que, que o Davi ganha? Porque ele é negro? Também, diga-se de passagem. Também porque ele é negro.
Eu acho que isso pesa.
Também porque ele é humilde. Mas pensa o seguinte... É, as pessoas normalmente, eu falei isso agora há pouco, né, com o André Amorim, aliás, ó, ele tá aqui do meu lado, mas eu vou mandar um beijo pra você aqui, que é pra você poder usar esse vídeo. Um beijo, André Amorim, muito obrigado pelo carinho, você é o cara daqui do Rio Grande do Sul, você é o melhor empresário. E aí é o seguinte, as pessoas normalmente não têm o tempo que o Davi tem. O Davi tem um time de absorver, receber as coisas e reagir, que as pessoas normalmente não têm. Normalmente as pessoas que sofrem a pressão que o Davi sofreu, aqui fora, ou elas entram em depressão, crise de pânico, elas, desculpa falar uma coisa tão pesada, mas elas morrem, elas tiram a própria vida. Eu, particularmente, tentei 3 vezes depois que eu saí do Big Brother. Nossa. Eu saí do Big Brother. Porque aquilo que aconteceu comigo foi bem menor. Quando fizeram a CPI do Lucas Penteado entre os participantes, não me chamaram. E quando me chamaram, eu não fui. O Davi foi. Ele foi injustiçado, foi acusado de uma coisa que ele não tinha feito, porque ele não falou que o camarote não merecia ganhar. Ele disse que, na opinião dele, quem merecia ganhar, na opinião dele, ó, minha opinião, é que quem tem que ganhar, eu vou torcer para alguém que mereça, que precise.
Seja mais necessitado.
E aí, quando o cara fala, como assim mereça? É, ele, não, quem precise, quem seja mais necessitado de ganhar o dinheiro. E, erroneamente, Bin Laden e o Lucas Buda foram lá e contornaram a situação, utilizando a seu favor, para poder manipular o resto do grupo. E por que, que as pessoas aceitaram gratuitamente isso? Porque a senhora não precisa ter a prova de uma acusação que a senhora faça para mim. A senhora, uma moça branca, chega agora na delegacia e me acusa de alguma coisa, o delegado vai aceitar a sua acusação, eu vou começar a responder o processo e é capaz de eu ser preso antes de chegar a juízo. Ah, isso não existe. Existe, gente. Eu tô falando por experiência própria. Já aconteceu comigo. Ponto final. Eu não tô inventando uma história. Aconteceu comigo. Eu entrei no Big Brother e um produtor saiu procurando ex-namoradas minhas para me acusarem de coisas que eu nunca tinha feito.
Meu Deus.
Oferecendo dinheiro. Oferecendo dinheiro. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar. Aí por que foram arquivados esses processos todos? Foram arquivados porque a delegada correu para arquivar porque poderia ser uma má falácia para a questão... Né, da delegacia da mulher, que é o empoderamento de gênero, que a gente precisa lutar pelas mulheres do nosso país, que infelizmente é um assunto muito abandonado, e as nossas mulheres são agredidas e são silenciadas e não conseguem se defender. Então não era bom para o tema, eu como militante, trazer esse tema público. Mas não foi por isso que ele não foi trazido, é porque ninguém me procurou para saber, sabe? Então, tipo, o racismo estrutural, ele está presente, só que o que... Aí eu vou falar, aí vem a polêmica. Falou. Vanessa Camargo não cometeu um racismo estrutural. Aquilo que ela cometeu é racismo direto. Aquilo que as pessoas no Big Brother cometeram dentro da casa do BBB é racismo direto. Você é branco. Eu não concordo. Eu te entendo. Vocês nunca concordaram. E tá tudo bem até então. Que a gente vem tentando mudar. Só escuta e reflete, tá bom? Porque nesse momento eu não preciso que você ache que eu sou um professor. Não sou. Não sou letrado em afrocentrismo, eu não sou letrado em Fanon profundamente para vir te dar uma aula. Então a única coisa que eu peço é nos escute, porque nós vamos falar para vocês, às vezes, quando der tempo, quando a gente estiver vivo para falar, quando a gente tiver voz, quando permitirem que tenhamos voz, iremos falar. Aquilo foi racismo direto. E se o Davi não achar que foi racismo, ele vai começar a ter um letramento. Ele vai começar a ter um letramento afro, ele vai começar a ter um letramento periférico e ele vai compreender que aquele tipo de situação é o que mata as pessoas nas ruas brasileiras. É o que mata. Mas como assim você está comparando o que eles fizeram a polícia do nada matar um preto na rua? Sim, é o mesmo julgamento.
Tu diz por ela é literal, entender o julgamento, ou avaliar que ele é agressivo.
A forma que ela começou a ser agressiva gatilho, com ele e inventar, gente, isso que me assusta. Inventar um ser que está respondendo, porque a resposta do oprimido não pode ser confundida com o opressor. Como eu disse, se eu te mandasse calar a boca, você ia ficar quieta? Tu é uma mulher empoderada. Tu ia começar a bolada aqui. Como assim calar a boca? Você não vai me mandar calar a boca nunca. Sou uma mulher adulta. Você é um moleque, não era assim que você ia responder? Sabe como que iam te colocar? Como a histérica. Como a revoltada. Aí que mulher histérica, xingando o menino. Se eu gravo só essa parte, ela é a louca. Que mulher louca. E iam colocar num contexto completamente contrário. Foi o que tentaram fazer. Colocar o Davi como agressor de mulheres. Colocar o Davi como homofóbico. Colocar o Davi... Gente, o Davi é um menino sem letramento. É um menino que não tem a compreensão. Não tem a compreensão. Ah, mas hoje tem internet. É a desculpa que vocês usam para ser racista. Tá? Eu não entendia sobre. Então, por que a gente também não pode usar? Sabe? Porque é uma verdade. Eu não nasci sabendo. Quando eu entro no Big Brother, eu não tinha o letramento que eu tenho. Eu não tinha a compreensão que eu tenho. Gente, eu sou bissexual e eu praticava homofobia na minha infância e a minha adolescência quase inteira.
Porque você é criado numa cultura que reforça isso, né?
Você compreende? Aí, a gente ter uma pessoa vindo para conversar sobre o assunto, eu gostei da Vanessa, eu parabenizei lá no Instagram. Só que não acaba aí. Não é só isso. É eu realmente entender e conseguir fazer uma reparação. Qual é a reparação? Cada um faz a sua. Eu não sei o que você vai fazer para conseguir mudar o mundo, mas mude o seu mundo. Modifique o seu mundo. Modifique o seu pensamento, porque seu mundo não vai modificar se você não modificar o seu pensamento. Não tem como eu virar e começar a cagar a regra aqui no radialismo. Não tem como eu virar e falar que eu entendo mais de radialismo do que vocês. É isso que acontece com o povo periférico, é isso que acontece com o povo preto, é isso que acontece com as mulheres, é isso que acontece com a comunidade LGBTQIA+. As pessoas querem ditar como elas devem lutar e ditar qual mudança é possível ser feita agora. É por isso que nós vamos dar o prêmio pro Davi. Por quê? Porque normalmente as pessoas não vivem para viver, para se tornar esse herói que suportou tudo isso e, o principal, manteve o seu caráter. Porque ele podia sim ter estourado. Aquela briga do Bin é quando a gente tá por aqui, ó. E começa a acreditar que a janela é um atrativo. Você tá entendendo? É aquilo ali, é a gente perder nas estribeiras. Não tinha nem motivo pros dois brigarem daquele jeito. Pode parar pra prestar atenção. O Davi começa a briga. Eu tô chamando aqui pra dizer que foi o Davi que começou a briga. Ele começa a tentar devolver o que estão fazendo pra ele. Gente, tá acabando o tempo, gente. Já acabou, já passei do tempo.
Cara, mas e o filme?
É por isso que ele merece. E o filme, já eu vi me falar do filme. Mas é por isso que ele merecia.
Obrigada por ter
ele
trazido vencer. Essa leitura.
Você tá entendendo? Ah, mas e o Alegrete? O Alegrete é um grande participante do Big Brother, na minha opinião. Grande, assim como a própria Isa, assim como a Bia, tá, gente? A gente tá aí zoando com a Bia no Instagram, que ela é isso, que ela é aquilo. Mas a verdade é que a menina é o marketing em pessoa. Ah, quem falar que não é, tá mentindo, ela incomoda. Qualquer coisa incomoda a gente. A gente tá vendo a menina há mais de um mês. É claro que ela vai incomodar. Você tá entendendo?
Lucas.
Eu? Desculpa, muita coisa, falei.
Tempo acabou. Não, tu falou um monte de coisa boa. Acabou. Só que o tempo acabou. Vai ter que voltar todo dia aqui, tu pode voltar?
Posso, quando? Quinta-feira?
Tá aqui quinta? Vai estar aqui?
Tô. Aliás, estou aqui até
Lucas
o fim
Penteado,
do mês.
Parte 2.
É parte 3, parte 4.
A missão.
É igual, DVD do Calcinha Preta, né? Lucas Penteado, parte 52. O inimigo agora é outro.
Beijo pra ti. Estouramos tudo. Pra uma boa causa.
Valeu, gente. Valeu, a vida de vocês. Acredita no Papai do Céu que ele vai realizar todos os seus sonhos. Um beijo.
Tchau,
muito
tchau.
Obrigado por assistir a gente. Curte, comenta, marca um amiguinho e compartilha, que ajuda muito o programa.
Tchau, gente.
Valeu.
Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Kempinski Laje de Pedra e PUC.